DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Começamos esta edição na província moçambicana de Nampula, onde membros do MDM pedem a candidatura de José Domingos à sucessão de David Simango na liderança da terceira maior força política.
É a pessoa ideal para assumir os destinos futuros do partido, assim como está a assumir agora.
Os protestos dos transportadores estão a criar grandes transtornos em Pemba.
Estamos cansados de sermos pegos de surpresa tão rápido, por um motivo que nós não sabemos.
Neste jornal, o Tribunal Constitucional de Angola deteta ilegalidades e falta de transparência na execução de projetos públicos.
A falha que existe é a inexistência do rigor do próprio Tribunal de Contas.
Eu, Brahim Adarami, estarei consigo nos próximos 20 minutos para contar, tintim por tintim, como vai o mundo nesta terça-feira, dia 20 de julho. Mais uma vez, muito boa noite. Na província moçambicana de Nampula, membros séniores do MDM, terceiro maior partido do país, anunciam apoio total e incondicional ao atual secretário-geral, à sucessão de David Simango. José Domingos ainda não manifestou publicamente o interesse de concorrer às eleições internas, mas diz que tem recebido pedido e encorajamento de alguns setores de quase todo o país. Agora pondera candidatar-se. Citoilo Check com mais detalhes.
A corrida eleitoral interna no Movimento Democrático de Moçambique, MDM, a terceira maior força política moçambicana, está ao rubro. Os membros da província de Nampula pedem e endossam a candidatura do atual secretário-geral, José Domingos. O apoio vem principalmente de alguns quadros de relevo do partido, como por exemplo Luciano Tarieque, ex-delegado político da cidade de Nampula e atual membro do secretariado-geral, André Américo, membro do Conselho Nacional, e Manuel Tocova, o antigo e polêmico presidente interino da autarquia de Nampula. Luciano Armando Tarieque, porta-voz dos apoiantes, explicou à DW que o atual secretário-geral tem larga experiência na gestão pública e do partido, qualidades que lhe valeram confiança do então líder do partido, David Simango.
Achamos que o José Domingos é a pessoa ideal para assumir os destinos futuros do partido, assim como está a assumir agora.
Atualmente, são três figuras apontadas nos corredores como candidatos à sucessão de David Simango, mas destes apenas, o deputado Silveiro Rongwani é que manifestou publicamente a intenção. Entretanto, Luciano Tarieque diz que José Domingos, apesar de não ter o feito, deve candidatar-se à presidência do partido.
Ele não disse a nós que quer concorrer. Ele não deve nem pode querer. Nós é que queremos que ele concorra. Ele, pela força dos membros, pela força da maioria, terá que querer como não, terá que concorrer.
Os membros séniores do MDM na província de Nampula, que anunciaram o apoio ao atual secretário-geral à associação de David Simango, dizem que não preferem o irmão, primeiro para não tornar o partido enregulado e segundo por falta de capacidade, e Tarieque enumera outros motivos.
Primeiro, a idade dele. Segundo, ele já foi presidente de um partido. Onde é que terminou o seu partido? Terceiro, ele é irmão do falecido. De algum modo, não deve substituir o seu irmão. Isso passa a ter outro nome. Aliás, estaremos aqui a legitimar o discurso do Grupo Venâncio, o discurso do Grupo Araújo, do Grupo Frambules, que é partido de família. Nós estamos trazendo que esse partido não é de família.
Entretanto, José Domingos, atual secretário-geral do MDM, confirmou à DW que ainda não se manifestou sobre a sua candidatura, mas poderá entrar na luta pela sucessão de David Simango em respeito à vontade dos membros.
Isso está a acontecer um pouco por todos os lados, mas a última pessoa a decidir sou eu. E também, pronto, quem sou eu para negar a vontade da maioria? Se assim for, tenho que ponderar e poderei decidir a favor dos pensadores, porque são missões políticas e quem decide é o partido.
Sobre a provável candidatura do irmão mais velho do malogrado David Simango, o secretário-geral diz que...
Em nenhuma parte do nosso estatuto ou ordenamento nosso exclui a candidatura por essa afinidade. Não tem nada a ver. Ele é membro, como qualquer um.
As candidaturas para o preenchimento da vacatura deixada por David Simango, lembre-se, terminam a 30 de setembro, sendo que as eleições realizar-se-ão em dezembro próximo. Citoilo Check, DW, Nampula.
E hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos que perfil traçaria a nova liderança do MDM. Recebemos para já alguns comentários. Lafou Baldé, a partir da Guiné-Bissau, diz que deve ser um candidato de reconciliação e unidade para permitir coesão do partido. Também Calton da Costa diz que é uma corrida turbulenta devido à questão da eticidade política do próprio partido e diz que a liderança pode colocar o fim do MDM e pôr em causa as próprias ideologias do partido. Daqui a pouco voltamos ao Espaço do Ouvinte.
pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda no rescaldo das eleições presidenciais de São Tomé e Príncipe, o terceiro candidato mais votado, Delfim Neves, às presidenciais, afirmou ter detectado o desaparecimento de quase 4.500 votos das eleições de domingo passado, admitindo pedir a anulação do ato eleitoral.
Estamos a trabalhar com calma para chegarmos às conclusões necessárias e, se for necessário, efetivamente, a anulação, vamos pedir a anulação do ato. Mas, primeiramente, nós temos que dar espaço seguro. Primeiro passo, estamos a pedir a recontagem.
Refira-se que os candidatos Carlos Villanova e Guilherme Posser da Costa passaram a segunda volta das eleições presidenciais de São Tomé e Príncipe. O governo do Japão doou hoje 1,8 milhões de dólares a Moçambique para apoiar os deslocados devido à violência armada em Cabo Delgado, no norte do país, anunciou a embaixada em comunicado. Segundo o documento, a doação servirá ainda para assistência alimentar mensal e incondicional de 7.616 refugiados e requerentes de asilo no campo de Maratani, em Nampula. Entretanto, Fernando Faustino, secretário-geral da Associação dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional, que congrega os veteranos moçambicanos da guerra anticolonial, exortou hoje o grupo a apoiar as forças governamentais no combate ao terrorismo no norte de Moçambique. Foi anunciado hoje em Luanda que o Programa de Diversificação e Exportação da Economia Angolana, criado em 2019, apoiou até o momento 795 projetos no valor total de 875 milhões de euros. 95 projetos estão ainda em fase de negociação. Os projetos aprovados geraram mais de 60 mil empregos e representaram um volume de negócios de mais de 700 milhões de euros. O chefe de Estado da Guiné-Bissau, Umar Sissoko Embalo, afirmou-se hoje como um militar que assumiu o poder na Guiné-Bissau para pôr ordem no país devido ao desentendimento dos atores políticos civis ao longo dos anos e confessa que seguiu os passos de Jair Bolsonaro, atual presidente do Brasil e militar reformado.
O vice-presidente do Brasil disse-me durante a cimeira da CPLP em Luanda que o Jair Bolsonaro decidiu candidatar-se à presidência brasileira por entender que o Brasil não podia correr mais riscos, porque os civis não se entendem. Então vamos concorrer às presidenciais e, se ganharmos, vamos pôr ordem no Brasil, disse o vice-presidente.
Um responsável da Guiné Equatorial garantiu hoje que os direitos humanos são respeitados a quase 100% no país, na sequência das acusações do primeiro-ministro de Portugal, António Costa, e do presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, sobre esta matéria. A Guiné Equatorial, que aderiu em 2014 e se comprometeu em abolir a pena de morte, os países da CPLP voltaram a insistir no cumprimento desse compromisso, que ainda não foi feito. Além do fim da pena de morte, o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa fez referência ao Estado de Direito, à democracia, aos direitos humanos, aos valores e princípios fundamentais que não estão a ser respeitados na Guiné Equatorial.
DW Deutsche Welle.
Um protesto de transportadores contra os alegados excessos da polícia paralisou esta segunda-feira em Pemba a circulação do transporte público de passageiros na autarquia. A unidade de intervenção rápida da polícia moçambicana foi chamada a intervir para acabar com os protestos. Analista considera perigoso a criação de um ambiente que propicie revoltas populares num contexto em que Cabo Delgado vive a situação de terrorismo, como nos conta Delfim Anacleto.
Muitos munícipes de Pemba viram seus compromissos cancelados ou atrasados logo no início da semana laboral devido à paralisação do transporte público urbano de passageiros, vulgo Chapacém. A situação criou constrangimento na circulação de pessoas que pretendiam deslocar-se esta segunda-feira a vários locais ao nível da autarquia. A paralisação da atividade de transporte público de passageiros é justificada pelos transportadores com alegado excesso de zelo por parte da Polícia de Trânsito. Em declarações, os condutores dos transportes públicos pediram um basta àquilo a que consideram ser perseguição policial contra os chapeiros. Entre as reclamações constam multas excessivas e a apreensão de viaturas por parte da entidade que vela pela segurança rodoviária em Pemba.
Estamos cansados de sermos pegos de surpresa tão rápido, por um motivo que nós não sabemos. Procuramos saber o que está a acontecer, por causa de máscara tudo bem. Nós acontecemos que estamos a cumprir com a lotação.
A polícia viu-se forçada a mobilizar os seus agentes e meios para debelar a onda de manifestação dos transportadores e considera não haver motivos para a manifestação, uma vez que, de acordo com o porta-voz do Comando Provincial da PRM, Ernesto Madungue, as fiscalizações protestadas pelos condutores visam controlar o cumprimento das medidas de biossegurança contra a Covid-19 e a legalidade dos transportadores que se fazem à via pública.
Aquilo que condicionou com que ele se manifestasse é aliado à detenção de um dos condutores que tentou corromper o nosso agente com o valor de 2 mil meticais por falta de licença de transporte.
Episódios de manifestação tendem a ser constantes nos últimos tempos na província de Cabo Delgado. No mês de maio, operadores de serviço de mototáxi espancaram agentes da Polícia Municipal em Pemba, também sob alegações de má atuação daquela entidade. Em Montepuez, outro grupo de mototaxistas perseguiu em junho um agente de polícia de trânsito e vandalizou a sua residência. João Feijó, pesquisador do Observatório do Meio Rural, vê com bastante preocupação os recentes acontecimentos, sobretudo tendo em conta o cenário de insegurança que se vive em Cabo Delgado.
O que acontece aqui é que as populações estão a sentir-se bastante perseguidas pelo Estado, que não só sentem que o Estado não os apoia, não só sentem que o Estado não lhes atribui nenhum subsídio, como ainda os perseguem.
Delfim Anacleto, DW.
Perdeu uma emissão? Encontra todos os jornais da DW África em www.dw.com/português.
Em Angola, a Assembleia Nacional suspendeu o debate e a aprovação da Conta Geral do Estado do ano fiscal 2019, que teve início esta terça-feira, e não foi justificada as razões do cancelamento do debate que já estava a decorrer. A oposição, que defende a alteração do prazo para a apresentação da prestação de contas, diz que o relatório de execução orçamental de 2019 traz vários indícios de falta de transparência e má gestão dos fundos públicos. Também hoje o Tribunal de Contas de Angola voltou a detectar ilegalidades e falta de transparência na execução dos projetos públicos. Desta vez, as irregularidades foram cometidas pelo Ministério das Finanças, dirigido por Vera Daves, como nos conta a partir de Luanda, Nelson Francisco Sul.
Entre as obras públicas que não tiveram visto do tribunal que fiscaliza a legalidade da execução financeira, avaliadas em 7 mil milhões de kwanzas, cerca de 9 milhões de euros, está ainda a execução de um projeto que o governo do presidente João Lourenço não revelou o valor orçamentado, de acordo com o semanário Expansão, que cita o parecer do Tribunal de Contas sobre a Conta Geral do Estado de 2019. Instado por aquele tribunal, o Ministério das Finanças argumentou que as obras dos mercados dos Correios e do Kikolo, em Luanda, beneficiaram da autorização do Presidente da República, o que, no entender da equipa dirigida pela ministra Vera Daves, tal ato dispensa a fiscalização preventiva por parte dos juízes do Tribunal de Contas. Uma resposta que não agrada o maior partido na oposição, a UNITA. A sua vice-presidente do grupo parlamentar, Mihaela Aueba, classifica de gravíssima a resposta do Ministério das Finanças.
O que significa dizer que há um ente em Angola que infelizmente detém o poder absoluto. Domina o Parlamento, porque tem uma maioria qualificada de 2/3, domina os tribunais, domina a PGR, porque ainda há na lei a subserviência do Procurador-Geral da República às instruções do Presidente da República, o que é um erro crasso. Agora, a questão que se coloca é que faz-me até espécie que o Ministério das Finanças dê esse tipo de resposta, como se o Presidente da República estivesse acima da lei.
O deputado independente da coligação Casa CE, Lindo Bernardo Tito, aponta a inexistência do rigor por parte do Tribunal de Contas como fator da falta de transparência na gestão dos recursos públicos.
A falha que existe é a inexistência do rigor do próprio Tribunal de Contas em auditar, em verificar, em controlar as finanças públicas nos vários momentos que ele o faz. E, infelizmente, o Tribunal de Contas nosso tem ainda algumas debilidades para fazer essa auditoria. Continua a ser um tribunal de natureza política.
Já o vice-presidente do grupo parlamentar do MPLA, partido no poder, João Pinto, desvaloriza as críticas, argumentando tratar-se apenas de uma opinião técnica do Tribunal de Contas.
Todos os pareceres dos Tribunais de Contas sobre a conta geral é sempre uma opinião técnica para fins pedagógicos, ou seja, para correção de anomalias, irregularidades ou situações que devem ser melhoradas. E há momentos que são momentos de urgência, há momentos de extração, falhas humanas.
Uma justificação considerada de aberrante pelo presidente da Casa CE, igualmente deputado Manuel Fernandes, que discursava hoje na Assembleia Nacional.
Não podemos andar de ano após ano a encontrar sempre desculpas para justificar aquilo que não se conseguiu fazer e que muitos deles decorrem de alguns erros de administração, de alguns erros de planificação. É aberrante, Sr. Presidente, constatar sempre, e constatamos nesse Orçamento Geral do Estado, o problema da desorçamentação.
Nelson Francisco Sul, a partir de Luanda, para a DW.
DW Notícias.
O presidente de transição do Mali, Assimi Goïta, disse hoje estar ileso, horas depois de ter sido alvo de um ataque quando se encontrava na grande mesquita de Bamako a participar no rito muçulmano, a festa do sacrifício. Durante a manhã, após a oração, enquanto o imã se dirigia para a saída da mesquita, Goïta foi atacado por dois homens que se levantaram e tentaram apunhalá-lo, segundo noticia a agência francesa, a agência France Press. E hoje ficou-se a saber que o julgamento do ex-presidente sul-africano, Jacob Zuma, foi adiado para 10 a 13 de agosto de 2021 para adjudicação do pedido especial apresentado pela defesa do antigo chefe de Estado. Um comboio do Programa Alimentar Mundial, PAM, da ONU, com ajuda humanitária para a região etíope de Tigray, contra a qual o governo da Etiópia está em guerra, foi atacado no domingo, anunciou hoje a organização. Por enquanto, a autoria do ataque ao comboio do PAM ainda é desconhecida, mas a Agência das Nações Unidas suspendeu todos os movimentos até que a segurança da zona seja garantida. A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, prometeu ajuda rápida às pessoas afetadas pelas inundações. O Gabinete Federal Alemão decidirá nesta quarta-feira sobre um programa de ajuda financeira. O objetivo é fornecer ajuda de emergência sem burocracias. O suspeito de um ataque mortal com faca na cidade alemã no mês passado foi enviado para um hospital psiquiátrico depois de especialistas determinarem que pode não ser possível responsabilizá-lo criminalmente pelas ações. O homem mais rico do mundo, Jeff Bezos, alcançou hoje o espaço, juntamente com mais três passageiros, a bordo do foguetão New Shepard, que o próprio fundou, tendo superado os 100 km de altitude.
DW, espaço do ouvinte.
E o tema do dia, perguntamos que perfil traçaria a nova liderança do MDM. Recebemos ainda alguns comentários no nosso Facebook sobre o tema. Anza diz que está muito quente a corrida à liderança do MDM. Também Lafubalde volta a comentar para dizer que muita tinta vai ainda correr sobre estas eleições no MDM. Também muitos ouvintes estão a comentar sobre as afirmações do presidente da Guiné-Bissau, que diz que é um militar que está no poder para pôr fim, para pôr ordem no país. No nosso Facebook, também pode participar no debate. Não se esqueça que as notícias estão sempre em constante atualizações em dw.com/português, também no nosso Facebook. A todos os ouvintes que participaram, votos de uma boa noite e continuação de uma boa semana.